Muito bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É manhã de sábado, dia 22 de outubro de 2022. Vida e Saúde chegando por aqui, trazendo hoje mais um assunto de grande importância para a sua saúde. E hoje nós estamos contando com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed. Parceria por aqui também é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o doutor César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde de hoje vai trazer o tema câncer de mama, prevenção e o melhor tratamento. O doutor Túlio Trevisan, que é mastologista, vai estar trazendo todas as informações acerca deste tema em uma matéria produzida pela equipe da Unimed. E nós vamos acompanhar a partir de agora.
Doutor Túlio, sem muita delonga, lhe agradecer mais uma vez e fazer uma referência aqui, uma distinção. Doutor Túlio, ele é um dos apoiadores, né, um dos idealizadores, e quem aqui como médico cooperado aprovou essa nossa ideia aí há mais ou menos 2 anos atrás, quando durante a pandemia nós iniciamos a live. Então você que gosta desse projeto, que nós estamos aqui já há 2 anos fazendo, saiba que hoje está aqui do lado um dos grandes apoiadores e incentivadores aí desse conteúdo que a gente disponibiliza. Doutor, seja bem-vindo.
Boa noite, Fernando. Agradecer mais uma vez a Unimed Alto da Serra por esse convite. É sempre um prazer falar de um assunto tão importante que afeta muitas das nossas mulheres, né? Então, a incidência durante a vida inteira é 12% das mulheres terão câncer de mama. Então, uma mulher a cada 8, 9 mulheres, infelizmente, terão essa doença. Então, é de suma importância nós conversarmos, sobretudo, da prevenção do câncer de mama, né? Então isso é, alguns números que eu vou apresentar são números preocupantes, né? E incentivar as nossas mulheres ao autocuidado, aos exames preventivos, que isso é muito importante. E a Unimed tem um trabalho interno de alerta e de notificar os pacientes quando não estão fazendo os seus exames de prevenção, que é importante. Mas nós temos que ir além disso, nós temos que abranger um público maior do que isso. E essa é a importância dessa live, né? Também ressaltar, né, dia 18 de outubro foi o dia do médico, né? Essa semana é a semana do dia do médico. Cumprimentar todos os colegas médicos, todos os membros cooperados da Unimed, pelo trabalho incansável que fazem. E ontem, dia 19 de outubro, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, né? Então, essa data que escolhemos foi um dia muito privilegiado para tudo isso.
Excelente. E, doutor, como é o Dia do Médico, né, e a Semana do Médico, como é que está sendo o outubro especificamente do doutor Túlio? Eu sei que outubro o senhor é muito chamado, acho que aqui deve ser o 5º, 6º evento já no mês, e a gente sabe que tem outros. Como é que está o outubro do médico, Túlio? Ele é diferente também porque as mulheres procuram mais nesse período, as campanhas surtem um efeito prático assim de fazer esse movimento de prevenção no mês de outubro?
O mês de outubro, ele é um mês, né, muito importante para mim, é um mês que eu sou muito solicitado, né? Eu faço isso com o maior prazer, não interessa aonde for, sempre que eu sou chamado eu vou. Se às vezes é para falar em escola, às vezes no posto de saúde, às vezes nas empresas, na rádio, aqui na Unimed. Então, a disseminação da informação, né? Porque no consultório é aquele trabalho formiguinha, né? Mas quanto mais a gente puder disseminar uma informação de qualidade, com evidência, que as pessoas possam entender aquilo que nós estamos falando, e a gente se aproximar das pessoas para esclarecer as dúvidas, isso é de extrema importância, né? O mês de outubro, ele é um mês que, coincidente a todas essas palestras, parece que é o mês que a incidência, o número de casos de câncer de mama que aparecem no consultório aumenta muito, porque os pacientes vão buscar mais os exames. O ano passado foi um ano atípico pelo final da pandemia, em que os pacientes ficaram 2 anos sem fazer exames, e coincidentemente com esse deu outubro e novembro, e a quantidade de pacientes com tumores avançados em que se fazia o diagnóstico e o primeiro tratamento ia direto para a quimioterapia, pulava o estágio da cirurgia e da radioterapia, foi uma coisa assustadora. Mas esse ano parece que já está tudo voltando ao normal.
Doutor, um detalhe assim, ó, acho que importante para nós começar a nossa conversa sobre o câncer. Qual é a incidência do câncer, né? Estatisticamente, qual é a incidência do câncer? Porque esse é o número que chama atenção para destacar a importância de se prevenir, né, doutor?
Bom, a Organização Mundial da Saúde calcula que a incidência mundial do câncer de mama é em torno de 1 milhão e 700 mil casos por ano, com mais ou menos 500 mil óbitos por ano no mundo inteiro por câncer de mama. Nós ficamos alarmados com os números do Covid, né? Em 2 anos nós tivemos 600 mil mortos por Covid no Brasil, né? Isso foi um ano durante toda a história do mundo, né? Mas por câncer de mama a gente perde 500 mil mulheres por ano no mundo, e há quanto tempo isso? Então, a importância da nossa conversa é essa: o câncer de mama, ele é incidente, ele tem uma prevalência alta, ele afeta as nossas mulheres e nós temos que chamar a atenção no assunto. O Instituto Nacional do Câncer prevê no triênio 2020 a 2022 que a gente tem uma incidência de em torno de 67 a 68 mil casos por ano do câncer de mama nesse triênio. A incidência no Rio Grande do Sul, ela é uma incidência intermediária entre os países pouco desenvolvidos e os países mais desenvolvidos. Vamos supor que um modelo que é os Estados Unidos e Grã-Bretanha se calcula uma incidência em torno de 90 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Países pouco desenvolvidos da África se calcula em torno de 27, 28. No Brasil, como é um país continental, a gente tem essa flutuação, né? Então, o Pará, o norte do Brasil, se compara à África, 26, 27 casos a cada 100 mil habitantes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, em torno de 60 a 65 casos a cada 100 mil habitantes. Tenta-se achar uma resposta para isso baseado no índice de desenvolvimento da população, na alimentação mais rica em proteína e gordura, numa exposição maior à poluição, talvez uma expectativa de vida mais alta, né? Que a gente sabe que o aumento da idade é o aumento do fator de risco. Se tem várias tentativas de se achar essa causa, mas nós não sabemos ainda com certeza.
Doutor, e para, assim, talvez aquelas mulheres mais novas e tal, que estão... O que vem a ser o câncer de mama e quais os tipos assim mais clássicos?
Bom, o câncer, qualquer câncer, né, mas principalmente o câncer de mama, o câncer é uma doença crônica, né, e a gente, que ocorrem alterações ao nível das células, né, no DNA das células. Então, as bases do câncer, sobretudo, são genéticas, não quer dizer que seja hereditária, né. Então, assim, alterações, você tem alguma alteração num gene que está lá quieto e você teve exposição a alguns fatores ambientais, virais, de poluição, traumas físicos ou psicológicos que alteram a estrutura dessa célula. Ela sofre uma iniciação, ela começa, uma célula doente escapa do controle imunológico, essa célula começa a se proliferar sem controle, isso é o câncer. E quando ela tem a capacidade de sair do local que ela iniciou e se espalhar para outros órgãos do corpo, ela ganha características de malignidade, ou seja, a característica de se metastizar ou de se espalhar para outros órgãos. O câncer de mama acontece sobretudo nas células que produzem leite na mama, né, que são os ductos e os lóbulos, né, e essas células se dividem, formam tumores, né, formam os nódulos e têm a capacidade de se disseminar para os linfonodos, né, que são as ínguas embaixo das axilas, ou por via sanguínea para outros órgãos, como o cérebro, o pulmão, o rim, o osso, enfim. Mas isso em estágios mais avançados. Para se ter uma ideia, Fernando, o tempo que demora para ter alteração de uma célula até o tumor chegar em 1 centímetro, a gente calcula em 10 anos. Então, quando a paciente faz o diagnóstico, ela não acha que é uma coisa que possa ter surgido do dia para a noite. Isso já está ali há muito tempo. Né? Só que como as células se dividem em progressão geométrica, uma célula, duas células, quatro células e assim por diante, até chegar em 1 milhão de células, que é a quantidade que se detém para ter 1 milhão de células, isso tem esse tempo prolongado. É lógico que tumores muito agressivos, esse tempo se encurta, tumores mais indolentes, esse tempo aumenta. Né? Mas, em média, 10 anos. Só que de 1 centímetro para 2 centímetros, às vezes é o tempo de uma divisão celular, que é 3 meses, 4 meses. Por isso que, às vezes, a paciente faz a mamografia é normal, e dali 6, 7 meses nota um nódulo na mama, e pergunta, mas como se eu fiz a minha mamografia era normal? É que, quando fez a mamografia, ela estava abaixo do limiar de detecção. Depois ela se proliferou, o volume dela aumentou e se tornou detectável. Então isso é a importância dessa pergunta, saber que o câncer de mama é uma doença crônica e ele não aparece do dia para a noite.
Entendido.
Muito bem, ouvintes, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com Vida e Saúde. Muito bem, estamos de volta por aqui no Vida e Saúde nesta manhã de sábado, dia 22 de outubro de 2022. O tema hoje é câncer de mama, a prevenção e o melhor tratamento. Parceria por aqui é da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed. Parceria por aqui também é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, Clínica de Olhos e Lentes de Contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. Vamos seguindo por aqui então com a entrevista.
E doutor, o que que a mulher precisa fazer e principalmente qual é a idade que a mulher precisa fazer? O exame de toque, enfim, a mamografia. Quando que são as idades bases para começar cada um desses procedimentos de prevenção?
Perfeito. Sobre a mamografia, eu gostaria de dar uma ênfase muito grande sobre a mamografia. Então, a mamografia, ele é um exame já antigo, de baixo custo, com uma grande acessibilidade, e ele é o único exame em que diminui a mortalidade do câncer de mama em 30%. É um exame doloroso, é um exame ruim de fazer, mas ele salva a sua vida. Né? Então, a mulher deve iniciar a mamografia, né, de rastreamento aos 40 anos. O que é de rastreamento? É quando a paciente não tem nenhum sintoma relacionado ao câncer de mama. Então, ela deve se iniciar aos 40 anos, e os estudos mostram que deve se manter até os 75 anos. Depois dos 75 anos, se avalia individualmente cada caso quais devem continuar fazendo. Pacientes de alto risco, pacientes com mutação genética ou com alto risco familiar, elas podem iniciar e devem iniciar o rastreamento com a mamografia aos 30 anos. Se você tem 20 anos, 22, 25, 35 e tem um nódulo palpável, você pode, você é homem e tem um nódulo na mama, você pode fazer a mamografia com qualquer idade, né? Desde que tenha mama ou tenha alguma lesão suspeita na mama. É, mas aí não é o exame de rastreamento, é o exame de diagnóstico. Tem uma alteração na mama. O autoexame da mama, ele pode ser feito em qualquer idade. Ele não é um método dito como um método de prevenção, porque quando se faz o autoexame como método de prevenção, a média do tamanho do tumor que se diagnostica é em torno de 3 centímetros. Então isso já é um tumor avançado, que não é o que a gente quer para buscar a cura dessa paciente. Mas a importância do autoexame é o autoconhecimento. Então, se a paciente se examina, conhece o seu corpo, às vezes com a mínima alteração, já é um motivo para ela procurar um sistema de saúde e iniciar uma investigação, né? O exame físico da mama, feito por profissional qualificado, seja médico ou enfermeiro, deve ser iniciado aos 30 anos. Então, as pacientes que vão coletar o preventivo e têm 30 anos, necessariamente elas já devem aproveitar esse momento da consulta médica e ter a sua mama examinada, né? Outros exames, a ecografia mamária, ela não é um exame de rastreamento. Ou seja, fazer exames em pacientes assintomáticas não muda a mortalidade, não muda o desfecho em relação ao câncer de mama. Ele é um exame feito para complementar a mamografia, quando a mama é muito densa, ou naquelas pacientes jovens e que se tem um nódulo palpável na mama, né? Então é um exame diagnóstico, mas não de prevenção. O outro exame, que é um exame de prevenção, porém não se aplica a todas as pacientes no rastreamento, é a ressonância nuclear magnética da mama. Que a ressonância nuclear magnética da mama, ela é um exame de rastreamento indicado naquelas pacientes de alto risco, como eu falei antes, que tem alteração genética ou alteração de uma história familiar muito importante, que não optam pelo tratamento cirúrgico, não, elas podem fazer o rastreamento a partir dos 30 anos também, né? Então, basicamente é isso. Autoexame, exame físico da mama, e se eu tenho um exame que eu tenho que ressaltar, é a mamografia. O último congresso da Sociedade Brasileira de Mastologia se levantou um número alarmante, Fernando. 2 a cada 10 mulheres no Brasil realizaram a mamografia. A Organização Mundial de Saúde impõe um índice de 70%. O nosso índice no Brasil está 20%. A gente pensa, o Rio Grande do Sul está muito bem, nós somos um país, um estado avançado. Nós estamos em 26% e o máximo que tem no Brasil é 33%, que é Santa Catarina. Então, você que tem mais do que 40 anos, por favor, procure o seu médico e faça a sua mamografia anualmente.
Doutor, só pegar um gancho ali da questão dos 30 anos, tá? Além da que, importante é que eu vejo das mulheres identificarem os seus antepassados ali para ver se tem histórico familiar, porque isso é um dado relevante. E quais seriam os outros fatores para ela se alertar de que precisa começar a fazer esse mapeamento aos 30, ao invés dos 40?
A história familiar, ele é um importante marcador de risco para o câncer de mama, né? Então a gente sabe assim, ó, que se você tem um parente em primeiro grau com câncer de mama, o teu risco de câncer de mama aumenta em 10 a 15%. 2 familiares aumenta em 20 a 30%. 3 familiares em primeiro grau aumenta em 45%. Então, se você tem um familiar em primeiro grau com câncer de mama, principalmente com um diagnóstico numa idade jovem, né? Às vezes ela tem a tua mãe que teve o câncer de mama com 45 anos, teve a tua irmã com uma idade jovem, são fatores de alerta que levam a procurar o médico, né? Geralmente isso é uma história muito traumatizante para a mulher e ela procura um médico por isso, né? Então se coloca em softwares que se estratifica o risco, e nesses softwares vai dizer qual a paciente é de alto risco e qual não é de alto risco, né? O interessante falar nisso, já que começamos, é que pacientes que a idade do primeiro filho e a amamentação são fatores que modificam o risco de desenvolver câncer de mama. A gente sabe que a amamentação, cada ano que a mulher amamenta, ou seja, cada 12 meses, diminui em 5% a chance de desenvolver câncer de mama. E a idade do primeiro filho antes dos 35 anos também diminui a chance do câncer de mama. Então, às vezes, quando a gente coloca duas mulheres com um histórico familiar de câncer de mama com pacientes de primeiro grau e avalia nesse software, as pacientes que tiveram o primeiro filho em idade precoce ou tem mais do que uma gestação e que amamentaram, às vezes elas ficam num risco intermediário, e aquelas que não tiveram filhos ou tiveram um filho mais tardiamente se tornam pacientes de alto risco, e que se muda todo o desfecho, o prognóstico e a investigação dessas pacientes. É lógico que a sociedade, a vida cotidiana de hoje em dia, moderna, né, com a mulher participando cada vez mais do mercado de trabalho e tendo que ajudar em casa e trabalhar igual em condições iguais com o homem, faz com que ela tenha o filho e planeja ter filhos cada vez mais tardiamente. Porém, do ponto de vista do mastologista, quanto antes a mulher puder ter seus filhos, melhor.
Importante. Só fazer um lembrete, né, doutor? O senhor falou no início da live, mas acho importante reprisar. Esse índice que o senhor falou de apenas duas mulheres a cada 10, ele no sistema da Unimed, as mulheres que estão com o plano de saúde, esse índice é muito maior, porque nós temos um projeto, ou seja, nós temos um controle que o nosso sistema gera um alerta para as mulheres a partir de 40 anos e que a gente detecta que nos 12 meses não fez a mamografia, aí o sistema gera um alerta e nós ligamos para essa mulher sugerindo o agendamento e tentando, né, para quê? Pela importância desse exame, né, doutor?
Essa atitude da Unimed, eu posso dizer com letras maiúsculas que ela salva vidas. Um tumor diagnosticado abaixo de um centímetro e pouco, né, que tem um linfonodo, a axila negativa, que a gente vai falar depois sobre isso. E no seu estágio inicial, a chance de cura é acima de 90%. Né? Por isso que é importante a mamografia. A mamografia, ela faz diagnóstico de lesões não palpáveis, ela faz diagnóstico de microcalcificação, que ainda é uma lesão que ainda nem se tornou câncer, ainda é o carcinoma in situ, ainda é uma fase inicial do câncer de mama. Então, essa atitude da Unimed, que deveria ser modelo para o SUS, talvez um dia chegaremos lá, com a informatização, né, eu acho que chegaremos lá em breve, isso vai ajudar muitas pessoas.
Muito bem, ouvintes, Vida e Saúde vai chegando ao seu final. Nós vamos agradecendo por aqui a parceria da Unimed Alto da Serra, cuidar da sua saúde, este é o plano, e também a parceria do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. O Vida e Saúde volta sábado que vem com mais um assunto de grande importância para a sua saúde. Um forte abraço, paz e bem, e até mais.